Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 7. A suficiência contida no Evangelho de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Até o presente ponto deste estudo foi considerado que uma oferta também necessita de um entorno com vários aspectos para que todo o processo, desde a sua geração até a sua efetiva entrega, seja passível de ser realizado ou completado. Além disso, dentre os aspectos que compõem o contexto das ofertas, também já foram abordados até aqui os tópicos sobre a origem, motivações e propósitos que se encontram associados às ofertas. Dando sequência ao assunto, contudo, convém observar e entender que a oferta efetivamente não é a origem, nem as motivações e nem os propósitos dela. Uma oferta é distinta de todos estes itens, por mais que estes itens tenham sido a base da sua constituição. Uma motivação e um propósito precisam de um meio para que seus objetivos sejam realizados. Se uma oferta tiver uma ótima origem, uma perfeita motivação, e um excelente propósito, ela, ainda assim, somente poderá atingir as finalidades para a qual foi concebida se as condições daquilo que foi proposto também puderem ser atendidas em concordância aos propósitos estabelecidos. Assim, a oferta, propriamente dita, é o conjunto de aspectos que realmente são oferecidos aos destinatários da oferta para que, por meio destes aspectos, os propósitos associados à oferta possam ser alcançados e completados de fato. E uma vez que a própria oferta é colocada em foco, é interessante observar o quanto de espaço que é dedicado nas Escrituras para descrever também os aspectos que compõem a própria oferta denominada de Evangelho. Apesar de que, em princípio, parece que o ofertante é maior do que a oferta que ele apresenta, o espaço ocupado nas Escrituras para descrever aquilo que Evangelho contém é tanto quanto ou ainda mais amplo que o espaço dedicado para descrever o próprio ofertante e a motivação dele em apresentar a sua oferta aos seres humanos. Conforme já citado anteriormente, quando a própria oferta de Deus é colocada em primeiro plano de observação, pode ser visto nas Escrituras que a sua amplitude é tão extensa que ela necessita de vários nomes compostos para poder ser descrita de forma mais completa, os quais, por sua vez, servem como referência a grandes grupos de aspectos contidos no Evangelho e que, por esta razão, também serão abordados em estudos específicos. A oferta, propriamente dita, então, é o meio pelo qual o ofertante e os destinatários da oferta de fato podem entrar num acordo no sentido de dar ou receber, ou no sentido do que é realmente ofertado e do que realmente pode ser recebido. A oferta necessita estar composta de elementos substâncias que visem atender o que é prometido a fim de que a proposição apresentada seja legítima e para que os destinatários da oferta também possam receber o que lhes é necessário para os propósitos anunciados. Portanto, o Evangelho de Deus, propriamente dito, recebe um destaque todo especial nas Escrituras, pois é no Evangelho e por meio dele que Deus, como ofertante, disponibiliza de fato aquilo que ele está oferecendo aos seres humanos. Desta forma, assim como a origem e as motivações de um ofertante são reveladas pelos propósitos de uma oferta, a própria oferta é revelada principalmente pelo que nela está contido, o que, por fim, também se soma à revelação de quem é o ofertante e quais são as suas motivações e propósitos. Na vida prática, muitas vezes, pode ocorrer que uma pessoa não compreenda muito um ofertante e nem seus propósitos até que ela veja de forma mais tangível aquilo que de fato está contido no que lhe foi oferecido. O contato com a oferta e o que nela está contido, portanto, é o ponto que ratifica se aquilo que vinha sendo anunciado ou prometido também pode vir a ser de fato tornado disponível e entregue. A oferta é o ponto onde todas as concepções previamente anunciadas são expressas e demonstradas em termos concretos, palpáveis e reais, para que também possam ser avaliadas e, se for o caso, acessadas ou recebidas. O Evangelho de Deus, como sendo também uma oferta, manifestou e tornou verdadeiramente acessível o que muito antes já havia sido previsto e pré-anunciado. As Escrituras, por muitas ou repetidas vezes, testemunham da manifestação prática e tangível daquilo que constitui o Evangelho de Deus, como está descrito, por exemplo, na série de textos a seguir, na qual gostaríamos de sugerir especial atenção ao quesito da revelação e manifestação com possibilidade também de acesso ou recebimento do que é oferecido por Deus às pessoas. João 1, 11 até 17. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 2, 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Atos 10, 37 até 40. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Romanos 3, 21 até 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 2 Coríntios 1, 5. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 2 Timóteo 1, 8 até 10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Hebreus 9, 26, b. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Tito 3, 4 até 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós para que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O Evangelho do Criador, o Evangelho do amor de Deus, foi concedido ou introduzido no mundo para que o propósito supremo de Deus de salvar as pessoas e reconciliá-las com Ele mesmo não ficasse somente no campo da promessa, mas, sim, no campo da realidade prática e acessível. Romanos 5, 11. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 até 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Colossenses 1, 21 até 23. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho de Deus, em uma parte de suas provisões práticas, foi concedido para oferecer um caminho real e verdadeiro para os seres humanos se apartarem do grande erro de pensarem que eles podem esquadrinhar os seus próprios corações ou os corações dos seus semelhantes, ou ainda, de que eles podem prover tudo o que lhes é necessário para caminharem rumo aos planos que designam para eles mesmos. A necessidade que o ser humano tem de se relacionar em humildade com o seu Criador é a mais importante necessidade que precisa ser suprida, pois sem o relacionamento com o Deus, o ser humano não tem condições nem de conhecer a si mesmo. E ainda, algo que todas as pessoas deveriam estar conscientes, é que as motivações e propósitos que mais necessitam ser expostas à luz, são aquelas que cada pessoa propõe para si mesmo, conforme exemplificado a seguir. Marcos 7, 21 até 23. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. O Senhor pode instruir o ser humano em todas as áreas da sua vida, inclusive aquelas que estão no mais profundo de cada coração, porque como o Criador, o Senhor conhece o mais íntimo de cada ser humano, conforme ele declarou no seguinte texto. João 2, 24-25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. RC. Assim, se uma pessoa não compreender o que a impossibilita de realizar algo, também se torna mais desafiador mostrar a ela a solução para a sua vida. Desta forma, por meio do Evangelho, Deus evidencia aos seres humanos quão crítica é a carência deles de um relacionamento com o Senhor, mas, ao mesmo tempo, o Senhor igualmente revela e oferece tudo o que supre de fato aquilo que as pessoas necessitam para passarem a desfrutar do relacionamento com Deus. O Evangelho do Criador é uma concessão de uma ajuda real e verdadeira de Deus para que as pessoas possam ficar livres de endeusamentos da criação a fim de que elas também possam ficar livres das mazelas do próprio coração e do pecado. Todavia, ou por outro lado, o Evangelho também é uma oferta que estende às pessoas a instrução e provisão que necessitam para poderem viver e andar no caminho da verdadeira liberdade que é encontrada no Senhor. João 8, 31, 32 e 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho de Deus não é a proposição de algo abstrato ou meramente conceitual, nem é somente a proposição de concessão de mais conhecimento natural. O Evangelho é a concessão da possibilidade de um relacionamento com a própria novidade de vida divina que procede do Senhor e que desnuda a mentira, instrui em verdade e fortalece para viver e andar no caminho da verdade que liberta. O Evangelho de Deus é uma oferta de um relacionamento vivo e prático entre o ofertante e o destinatário da oferta, por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, receber o Evangelho é receber o relacionamento vivo e pessoal com Deus, assim como o não aceitar o Evangelho de Deus também é rejeitar o relacionamento vivo e pessoal com Deus. Por meio do Evangelho, o ser humano consegue trocar maldição por bênção à medida em que troca a confiança em si mesmo, nos seus semelhantes ou na criação pela confiança no Criador, pelo relacionamento com Deus e pela dependência do Senhor Eterno. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas. Jeremias 17, 7 até 10. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Evangelho de Deus distingue muito claramente o Criador de criatura, o Criador da criação, mas, Por outro lado, ele apresenta uma oferta de uma aproximação real entre o Criador e a criatura de uma forma íntima e pessoal como ainda não era conhecida até o Evangelho ser revelado. O Evangelho de Deus veio para tornar claro e tangível aquele mistério que a criatura, afastada em seu entendimento de Deus, não conseguia mais ver, ou seja, o mistério de que todo ser humano tem a necessidade da comunhão prática e diária com o Criador para, assim, também poder viver e andar, de forma prática, em conformidade com a vontade do Senhor para ele. Colossenses 1:26-28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 1 João 1:1-3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ainda em outras palavras, o Evangelho do Criador também é a provisão e a concessão da luz celestial bem presente no coração daquele que crê no Senhor para que ele possa ser ajudado por Cristo a voltar a entender o caminho do Senhor e a ordenar a sua vida de acordo com a direção prática do Criador para ele. Lucas 2:29-32. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Isaías 42:6-10. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e, antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. João 8:12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que recebe a Cristo, recebe, inclusive, a luz para compreender também os outros aspectos que há no Evangelho de Deus. Por outro lado, aquele que rejeita a Cristo, também rejeita de forma prática o Deus conosco, o Salvador e a luz celestial para, inclusive, compreender o Evangelho de Deus. Todas as escrituras sobre o Evangelho de Deus, o seu ofertante, as suas motivações e os seus propósitos passam despercebidos e não são visíveis a uma pessoa quando ela rejeita a presença prática do Deus conosco ou da luz de Deus em sua vida, a qual de forma prática é a presença de Cristo Jesus no coração daquele que o recebe. Aquele que não aceita ou não recebe de fato a Cristo Jesus como Senhor, também se priva de compreender adequadamente os aspectos práticos do Evangelho de Deus, pois ele rejeita a luz prática do Evangelho. E uma vez que uma pessoa não compreende o Evangelho de Deus, ela também não compreende a condição prática da provisão da salvação do Senhor e Criador eterno para com ela. 2 Coríntios 4, 3 até 6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Muitas confusões e muitas pregações distorcidas sobre o Evangelho de Deus têm sido produzidas a partir de uma multidão de conceitos advindos daquilo que as próprias pessoas pensam que o Evangelho de Deus venha a ser, mas que são desprovidos da luz do Evangelho por não considerarem que o Evangelho lhes oferece a luz pela presença real, viva e prática do Senhor Jesus na vida delas, não sendo o Evangelho somente um conjunto de mensagens teóricas ou de palavras sem poder que foram escritas ao longo dos séculos. João 1, 1 até 5 e verso 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Assim, quando uma pessoa recebe a Cristo como a luz celestial prática da sua vida também para o tempo presente na Terra, em vez de rejeitá-lo, ela poderá ver ou compreender o quanto Deus, por meio do Evangelho, não somente chama as pessoas para se apartarem do pecado, mas também oferece o caminho e a provisão que necessitam para poderem se afastar do caminho do pecado e para poderem passar a viver e andar no novo caminho que o Senhor lhes aponta. Oferecendo às pessoas de todos os povos a possibilidade de também experimentarem o que está anunciado no texto a seguir. Salmos 23, 1 até 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas vereadas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Evangelho de Deus foi manifesto para prover luz celestial a fim das pessoas poderem ver a sua necessidade de serem remidas e salvas, mas o Evangelho também continua a se manifestar para que as pessoas, de forma prática, possam experimentar a salvação e possam passar a viver e andar como indivíduos que encontraram no Senhor uma verdadeira e prática novidade de vida. Quando Deus, por meio das Escrituras, anuncia os propósitos do seu Evangelho, o Senhor manifesta o seu intento em suprir a carência que os seres humanos têm de serem guiados pelo Criador da vida deles, mas através da concessão da oferta ou do Evangelho, o Senhor também confere àqueles que nele creem todo o suprimento ou provisão para uma vida segundo a vontade celestial anunciada pelas Escrituras. Crer em Cristo e crer no Pai Celestial, ou seja, confiar a vida a Cristo e ao Pai Celestial, é a obra prática que Deus aguarda que as pessoas adotem em relação ao seu Evangelho, pois também ele oferece de forma prática, por meio do seu Evangelho, todas as demais instruções e provisões a serem concedidas, no devido tempo, para aqueles que recebem a Cristo e permanecem nele. Cristo, o Filho Eterno de Deus, que é Deus e já estava com Deus antes de qualquer ser humano existir, tomou a forma de criação, a forma de Filho do Homem, para manifestar de forma prática toda a provisão para a remissão, redenção e salvação do ser humano, mas também para manifestar qual é a provisão de Deus para que aqueles que recebem o Evangelho do Senhor possam experimentar de forma prática a vida e o benefício de serem instruídos e fortalecidos pelo relacionamento com o Senhor. O Evangelho do Criador é uma oferta, acompanhada de toda a provisão necessária, para que a própria presença de Deus, Emmanuel, Deus conosco, venha a habitar no coração do ser humano, e de tal forma que o próprio Deus ajude cada pessoa a viver e andar de acordo com a verdade e com a boa, perfeita e agradável vontade celestial. Mateus 1, 21 e 23. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de reiterar mais uma vez que a concessão de Deus do Senhor Jesus Cristo ao coração daquele que o recebe, é a essência mais prática da provisão celestial para a novidade de vida ou vida eterna. Por outro lado, a aceitação de Cristo no coração, como o Senhor, é a resposta mais prática que uma pessoa pode dar a Deus para receber a oferta celestial a fim de que também possa, pelo Senhor, experimentar de forma crescente tantas outras provisões que fazem parte do Evangelho do Criador. Cristo é a oferta perfeita ou plenamente suficiente do Pai Celestial para que os propósitos do Evangelho de Deus fossem realizados, de forma prática, no passado, para que se realizem no presente e para que também continuem a se realizar de forma perfeita no futuro e por toda a eternidade. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. 1 João 5, 10 até 14. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O Evangelho de Deus já foi manifestado pelo Senhor com uma provisão completa e perfeita para o perdão e remissão do pecado da humanidade, mas ele também é uma oferta de provisão prática de novidade de vida para o momento presente e para o futuro, pois quando uma pessoa permite o Criador habitar em seu coração e ser Deus em sua vida, o Evangelho continua a se manifestar de forma viva através da própria operação de Deus a seu favor, tanto no querer quanto no realizar. Filipenses 2, 12 até 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em Cristo está toda a provisão que todo ser humano necessita para ser remido e salvo do pecado, da condenação e da morte eterna, mas em Cristo também está a suficiência de instrução, justiça, graça, poder, misericórdia e amor para que uma pessoa possa viver e andar na condição de salvo ou remido do Senhor. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, Como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Colossenses 1, 18 até 20. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 2, 6 até 12. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.